Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar e morredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
Bem, amigos, então iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, estado de São Paulo, e já me encontro conectado com os meus amigos, a Vera, o Marcos, o Mauro e o Egimar, via gravação já estabelecida. E hoje estudaremos, na primeira parte do nosso programa, o capítulo 1 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, Não Vim Destruir a Lei, Mas Cumprir, e também, na segunda parte, daremos continuidade ao último capítulo, que aliás é um capítulo comprido, da obra Há 2000 Anos, O Apóstolo da Samaria. Então, para nós nos harmonizarmos com os nossos benfeitores espirituais, nós vamos pedir para nossa querida Vera, e vamos acompanhá-la nessa prece singela e profunda de abertura.
Muito obrigado, Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês nesse momento especial, onde nós vamos unir os nossos corações, vamos fechar por alguns momentos os nossos olhos, respirar calmamente, sintonizando com a presença ao nosso lado do nosso mentor, dos mentores desse trabalho maravilhoso, onde aqui temos a oportunidade de refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus e sobre essa doutrina maravilhosa. Abrimos o nosso coração em gratidão a Deus pela oportunidade dessa encarnação, pela oportunidade da convivência com os nossos familiares, da oportunidade de estarmos aqui neste momento. Vamos assim, tentando harmonizar o nosso íntimo, trazendo a paz de Deus em nossos corações, essa paz que Jesus nos prometeu que teríamos e que vamos ter instituída em todo o planeta. Que assim seja, graças a Deus.
Muito bom. Bem, então, a parte do primeiro capítulo do Evangelho Segundo o Espiritismo, que vamos estudar hoje, ela se encontra lá no começo também do Sermão do Monte, no capítulo 5 das anotações do Evangelista Mateus. E a partir do versículo 17, nós vamos encontrar a seguinte passagem, e eu vou ler um pouquinho mais, eu vou ler até o versículo 20. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Pois, amém vos digo, até que passem o céu e a terra, não passará um iota ou traço da lei, até que tudo se realize. Quem, portanto, violar um desses mínimos mandamentos e dessa maneira ensinar os homens, será chamado mínimo no reino dos céus. Quem, porém, praticar e ensinar, este será chamado grande no reino dos céus. Por isso vos digo que, se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Bem, o versículo que nos importa mais é o "não penseis que vim destruir a lei ou os profetas". Não vim destruir, mas cumprir. E aqui na obra da tradução direto do grego para o português, na tradução elaborada e realizada pelo Haroldo Dutra Dias, nós vamos encontrar o termo destruir. Destruir significa demolir, dissolver, interromper, parar durante a noite, pernoitar, anular, revogar. Então nós vamos encontrar nessa passagem que destruir significa tudo isso: demolir, interromper, anular, revogar. E também o termo cumprir tem um detalhezinho aqui que é importante, que vale a pena essa nota de rodapé aqui que o Haroldo colocou. Então, cumprir significa encher, tornar cheio, completar, realizar. Realizar, completar. Então, a interpretação rabínica lá da época, não só da época de Jesus, como também ao longo dos séculos e mesmo na atualidade, a interpretação rabínica, ela evita uma abordagem puramente abstrata das escrituras, sendo comum perguntar-se: quem cumpriu esse trecho da escritura? E essa pergunta era feita esperando que os alunos citassem a vida e a trajetória dos grandes patriarcas lá do judaísmo. Refiro-me a Abraão, a Moisés, a mais tarde Davi, Salomão e assim por diante. Então, os rabinos faziam essa pergunta com o objetivo de demonstrar o cumprimento da Escritura em suas vidas. E a Escritura sendo cumprida, sendo vivenciada pelos profetas, pelos patriarcas lá da história do judaísmo. Então, quando Jesus diz: não penseis que vim destruir a lei e os profetas, não vim destruir, mas cumprir, então ele deixa claro que ele veio vivenciar, ele veio mostrar como se faz, né? Então ele veio aplicar o amor, aplicar o amor ágape, o amor no sentido mais amplo, o amor que não espera a recompensa, que não espera reconhecimento, na trajetória, na sua trajetória, na sua exemplificação. E tem mais um detalhezinho assim que me chama a atenção, é que tem um determinado momento que Jesus diz assim para os discípulos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eis toda a lei e os profetas. Vocês se lembram dessa passagem? Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo significa o cumprimento da lei e dos profetas. Olha só que interessante. Então, quando Jesus diz, não vim destruir a lei ou os profetas, ele diz que ele não veio destruir o ensinamento de amar a Deus sobre todas as coisas, e muito menos o ensinamento de amar o próximo como a si mesmo, que todos nós recordamos que se encontra lá no livro de Levítico, né? O ensinamento de amar o próximo como a si mesmo já se encontrava lá na obra Levítico, no capítulo 19, versículo 18. Então, tem alguns capítulos e versículos que eu memorizei pela importância deles, né? Então, lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18, nós vamos encontrar: ame a seu irmão como a si mesmo. Por isso que na passagem lá, naquela passagem do doutor da lei, e que Jesus conta a parábola do bom samaritano, o doutor da lei pergunta: quem é o meu próximo? Ou quem é o meu irmão? Porque no original hebraico, eles colocam como meu irmão. E aí, a interpretação, sobretudo a interpretação do Hilel, considera que o próximo ou o irmão é qualquer pessoa. Não é somente o judeu, não, e muito menos não é somente o grego ou o romano, como tinha na época do mestre, mas é todo mundo. Então, todos aqueles que cruzam o nosso caminho e que necessitam que nós sejamos capazes de estender mãos generosas, é o meu próximo, é o meu irmão. E evidentemente que nós devemos aplicar a boa vontade no alívio das dores desse irmão que não está cruzando o nosso caminho à toa. Bem, eu sei que o assunto é extenso, né? Se der tempo, eu deixei separado aqui um texto do Emmanuel, e eu gostaria de ouvir o nosso querido Mauro naquilo que o Mauro separou aí para nós sobre o tema. E eu sei também que um dos itens é a aliança da ciência com a religião, né? Então, se vocês optaram por fazer alguma reflexão nesse sentido, também fiquem à vontade.
Boa tarde, amigos. Mais uma vez é uma alegria, um prazer a gente estar reunido para falar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus. E como você disse, Marcelo, eu vou focar um pouco mais nesse item do Evangelho que fala sobre a aliança da ciência com a religião. E para começar, eu queria pegar uma frase, e acho que essa frase era mais adequada para mim deixar para o fim, mas é que eu acho ela tão interessante que eu vou falar antes de fazer a reflexão. Quando a gente fala da ciência, evidentemente a gente está falando dos cientistas, né? Então eu pensei aqui duas frases de dois cientistas, talvez dos mais conhecidos, que é o Albert Einstein e do Stephen Hawking. Então o Albert Einstein fala o seguinte: a ciência sem a religião é manca, e a religião sem a ciência é cega. E diz ainda assim: Deus não joga dados com o universo. Quando ele fala Deus não joga dados com o universo, eu imagino que ele está querendo dizer o seguinte: nada Deus faz por acaso, tudo tem um objetivo. Quando a gente joga os dados assim, a gente não sabe o que vai cair nos números, né? Mas Deus sabe. E depois do Stephen Hawking, ele tem uma frase comentando o que o Albert Einstein disse. Ele diz assim: Deus não só não joga dados com o universo, como às vezes ele nos confunde, jogando-os onde ninguém pode vê-los. Então eu achei interessante essas duas colocações, né? Como dizer, nada é por acaso, tudo tem um objetivo e Deus sabe o momento de manipular as peças. Como a dizer assim, Deus tem um projeto e esse projeto vai ser cumprido. A gente não sabe como nem quando, mas ele tem esse projeto e esse projeto vai ser cumprido. Ou seja, nós é que temos que cumprir esse projeto. Nós vamos dando as nossas cabeçadas, né? Vamos errando, de vez em quando a gente acerta, a gente mais erra do que acerta, mas o objetivo tá traçado, né? Então eu ia deixar essa frase para o final, resolvi de última hora falar ela no início. Então vamos lá à reflexão, né? Quando a gente fala de ciência e religião, eu volto um pouquinho nesse capítulo primeiro do Evangelho, e eu pensei aqui também uma frase de Kardec que está lá no item 4 desse primeiro capítulo. Ele diz assim: Cristo veio ensinar o homem que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus, e ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá. Como Marcelo falou logo na introdução, né? Jesus veio para nos ensinar como é que a gente tem que cumprir os desígnios, né? E depois ainda ele fala assim: os meios de se reconciliar com Deus e advertir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Então eu peguei duas frases aqui que Kardec fala assim, que Cristo veio nos ensinar como a gente se reconcilia com Deus. Nos estudos anteriores, no capítulo anterior, se eu não me engano, no programa anterior, a gente via que Deus era considerado, era temido, né? Deus não era amado, Deus era temido. O povo antigo achava que Deus era irado e que era vingativo. Mas Jesus veio com uma nova proposta e mudou esse conceito, né? Que Deus é Pai, Deus é amor, Deus quer o nosso bem. Então não vamos nem entrar muito em detalhe disso. Depois ele fala assim: advertir sobre a marcha das coisas futuras. Ou seja, né, o ser humano, por falta de esclarecimento espiritual, por falta de esclarecimento intelectual, principalmente na época da vinda do Cristo, né, o povo era muito carente da educação e só depois de Jesus ter vindo ao nosso planeta é que se começou um entendimento um pouco melhor sobre o que é a espiritualidade. E esse amadurecimento completo sobre a espiritualidade só viria com o tempo e a comprovação de determinados fatos que estavam sem entendimento. E para essa comprovação desses fatos, né, só o tempo é que passaria a comprovar isso. E com o tempo viriam seres mais esclarecidos que poderiam trazer à luz da ciência aquelas coisas que até então eram encobertas pelo véu do mistério. Então, quando a gente fala da ciência no meio religioso, logo vem para a gente a impressão de que a ciência é algo materialista, que na verdade tem um pouco de sentido, mas também tem, acho, um exagero. Se a gente levar em conta que os cientistas são materialistas, mas também, acredito, existem hoje já uma série de cientistas que são espiritualistas. Da mesma forma que existem religiosos que apesar de serem conscientes, muitos dos religiosos são conscientes das verdades espirituais, mas também tem muito religioso que se aproveita da religião para benefício próprio, né? A gente não pode esquecer que Kardec vivia num meio, de certa forma, científico, né? Tanto que ele faz uma série de experiências junto a cientistas, junto a letrados da época, para mostrar, para tentar iniciar e tentar mostrar a realidade espiritual às pessoas que eram mais céticas, né? Mas, entretanto, ele cria um problema de entendimento, não só com a ciência, mas sim com os cientistas materialistas, né? Tanto que lá na parte da conclusão, lá no final do Evangelho, nas conclusões, no item 2, o Kardec diz o seguinte, que o Espiritismo é o mais temível antagonista do materialismo. Os que seguem essa doutrina não se julgam muito fortes e são dominados pela sua consciência e cobrem-se com o manto da razão e da ciência. Preferem deixar tudo no mundo do maravilhoso e sobrenatural, coisas que não admitem. Ou seja, Kardec aí diz que realmente os cientistas materialistas preferem deixar as verdades espirituais no mundo do inexplicável, do sobrenatural. Então diria assim que é complicado realmente, né? Mas a gente precisa lembrar que a ciência ficou adormecida por muitos séculos, desde os primórdios até na Idade Média, porque quem ousasse contrapor a religião, como a religião estava instituída, né, era inclusive levado à morte, né? Então a Igreja passa a ser detentora de determinadas verdades e impor essas verdades. Aí o tempo vai ocorrendo, vai passando, passa mais de 1800 anos desde a vinda de Jesus, e aí começam os grandes descobrimentos, né? Umas grandes navegações, aí aparece o Iluminismo na França, a Revolução Francesa, que tira o poder daquela casta dominante, né? Que era a Igreja. E aí vem a Revolução Industrial, e o homem passa a não aceitar mais os antigos dogmas, né? E aí acontece uma coisa que piora um pouco a situação. Nesse momento aparece na França, mais ou menos na época do Kardec, inclusive, o positivismo, né? Que é uma teoria positivista lá do Auguste Comte. Auguste Comte era um filósofo francês que viveu até o ano de 1857. E ele dizia o seguinte, que o conhecimento humano passava por três fases. Primeira fase religiosa, depois evoluía um pouco, ia para a fase filosófica, e depois dessa segunda etapa filosófica, ela passaria pela etapa do cientificismo, a etapa do científico.
Seria a comprovação, né? Essa última parte seria a comprovação.
A comprovação. E obrigado, Marcelo. Mas com isso a humanidade atinge o ápice do materialismo, né? Porque tudo tem que ser comprovado à luz da ciência, tem que mostrar, tem que comprovar, né? Então, nesse momento, a ciência passa assim como se quisesse tirar Deus da Terra, né? Até mesmo em função daqueles excessos que foram cometidos no passado pela força e pelo poder dos religiosos. Só esquecem de uma coisa, né? Que Deus tinha outros planos para nós todos. E no momento adequado, os véus da verdade iriam aparecer. Conforme Jesus nos diz lá, quando ele nos fala da vinda do Consolador. E através do Kardec começam a aparecer, começa a explodir as manifestações dos espíritos por todo o globo. Então o Kardec declara, de certa forma, a incompetência da Igreja quando ele traz para o campo científico a análise desses fenômenos. Então o processo de esse embate entre ciência e religião quase sempre existiu. A gente pode ver, por exemplo, né, que quando Kardec faz as experiências mostrando os fenômenos do mundo espiritual lá para os cientistas, eles não se convencem, eles querem explicações mais certeiras. É, como, por exemplo, eles queriam que, quando Kardec começa a demonstrar os feitos dos espíritos, eles querem uma comprovação maior, eles querem que os espíritos se materializem. E, evidentemente, isso não era possível. Kardec se declara, assim, impotente. É, a ciência não se convence facilmente, ela quer que materialize aquela... como é que eu poderia dizer? Para que haja o convencimento, eles querem que venha à luz determinadas coisas, né? Apesar de tudo, Kardec ele nunca recrimina essa postura científica, né? O que ele recrimina é o materialismo dos conceitos. Mas a ciência vem através dos fatos, e os fatos, como Jesus coloca, vêm com o tempo. Achei bacana essa frase que eu peguei de uma palestra, que a pessoa diz o seguinte, vou repetir. A ciência vem através dos fatos, e os fatos, como Jesus coloca, vêm com o tempo. Lá no início, Jesus fala isso, né? Que o tempo é que vai nos mostrar os fatos, né? Então a gente pode citar com uma marcha do tempo, para desvendar as realidades, a gente pode pegar um exemplo bem conhecido, que Ptolomeu, uma coisa que Ptolomeu falava, que a Terra seria o centro de tudo, e o Sol girava em torno dela. E aí só com o passar do tempo, com a vinda de Nicolau Copérnico, outro cientista, é que pôde ser comprovado que a Terra girava em torno do Sol, quando já tinha determinados instrumentos que podia se procurar mais no universo. Então as coisas acontecem no tempo de Deus e não no nosso tempo, né? Então as coisas vão acontecendo e a ciência vai tendo que dar o braço a torcer.
E podemos concluir também que os erros fazem parte da busca da verdade.
Com certeza.
Aliás, o tema da redação que eu fiz quando eu entrei no vestibular lá da Faculdade de Medicina de Jundiaí, onde eu me formei, o tema da redação foi esse. Os erros fazem parte da busca da verdade. E eu citei essa história que você contou aí agora, do Ptolomeu e do Copérnico. Entendeu?
Interessante, né? Então a gente pode, com isso a gente pode notar que a ciência, de certa forma, se afastou da religião no passado, mas que hoje já é aceito nos meios acadêmicos. E a gente vê principalmente agora com o advento da... Agora me fugiu o nome da... Ai, caramba. Bom, daqui a pouco a gente...
Do magnetismo, da bioenergia...
É, da bioenergia, porque a ciência já comprova hoje que tudo é energia, né? E a energia está no cerne do espiritismo, né? Então tudo é energia.
Tem um hospital lá em Cleveland, no Ohio, né? No estado do Ohio... E é um hospital que é referência, sobretudo para cirurgia cardíaca. E tanto os funcionários quanto os pacientes, no hall de entrada do hospital, quem quiser pode participar ou pode se submeter ao reiki, à meditação e a outras alternativas de terapia. Estamos falando de um hospital de Cleveland, no estado de Ohio.
Então veja que interessante, né? Tudo no seu tempo devido, né? As coisas vão se adequando conforme o homem vai evoluindo moralmente, principalmente espiritualmente, né? Que as coisas... Deus é como se Deus desse as ferramentas para a pessoa usar quando ela estivesse preparada para isso, né? Tanto que o Kardec lá no... Kardec, no início do capítulo, ele diz que a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela o mundo material e a outra as leis do mundo moral. Então, a gente vê que a ciência e a religião sempre viveram assim, as turras, né? E isso acabou criando um abismo, né? Porque a religião tinha um pressuposto, que a religião dizia o seguinte: se eu creio, eu não posso duvidar. Essa é a fé cega, né? Então, a religião no passado botava determinadas regras e que você tinha que simplesmente acreditar. Era assim que era a fé. A fé é uma coisa cega, era o que eles propalavam, né? Mas a dúvida é um pressuposto da ciência. E a dúvida leva à investigação, leva ao aprendizado e leva à conclusão. Então, o Kardec, ele propõe que a fé deve ser uma fé raciocinada, né? Se nós somos construtores de uma doutrina viva que acolhe novos conhecimentos. Então, os espíritos amigos acabaram trouxendo inúmeras mensagens a respeito desses fatos, sempre nos dizendo que os progressos morais da humanidade devem se desenvolver para acompanhar os progressos que estão nos desígnios de Deus. Porque Deus, na sua enorme caridade, permite ao homem enxergar através das trevas e principalmente com a vinda do Cristo ao nosso planeta. Mas pela mesquinharia, pelo desejo de poder, pelo nosso livre-arbítrio, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, as trevas sempre retornam ao mundo com muita força, criando inúmeras atrocidades. Mas tudo foi previsto por Jesus, quando ele profetiza que chegaria um momento em que seria nos enviado um Consolador prometido, que levantaria o véu, que é o esclarecimento que o Espiritismo nos traz. Então agora a gente está num momento assim, num momento de conscientização, onde o progresso científico deve se aliar ao progresso moral da humanidade, que entra a partir desse esclarecimento do Consolador, que numa nova fase de evolução do nosso planeta. O conhecimento está na consciência de todos. Deus já nos permitiu, através de inumeráveis conhecimentos científicos, que aliviaram grandes... Ou melhor, Deus permitiu, através desses inúmeros conhecimentos científicos, que hoje nos ajudam em grande parte no alívio das nossas dores. Se a gente voltar um pouquinho no passado, principalmente o Marcelo, que é médico, sabe disso, né? Imagina como era terrível uma cirurgia, um acidente. A gente vê até em filmes, quando a pessoa sofria um ferimento em determinada parte do corpo, tinha que cortava sangue frio, né?
Então, 50 anos atrás era uma tragédia, uma cirurgia, ninguém sabia o que podia acontecer, né? E estou falando de 72, né? 50 anos atrás é 72, né?
Pouquíssimo tempo,
então,
né?
Tinha muita limitação na anestesia, muitas complicações, né? E que hoje, felizmente, nós temos um controle maior. Ainda acontece tragédias durante as cirurgias? Sim, ainda acontece, mas felizmente cada vez mais o conhecimento contribui para que essas complicações tenham um controle muito maior, né?
Então, são as bênçãos que a ciência nos trouxe, né? E quem é que traz isso? São espíritos iluminados que vêm ao nosso planeta nos trazer esses conhecimentos, né? Então, por isso que esse item do Evangelho fala da necessidade da aliança entre a religião e entre o espiritismo, né? Tem até uma figura de linguagem bem conhecida no espiritismo, que a gente fala que são as duas asas, né? Que um pássaro ele tem que ter uma asa da religião e uma asa da ciência, porque senão com uma asa só não dá para voar, né? É uma figura bem conhecida entre nós espíritas, né? Mas que mostra bem a importância dos dois caminharem juntos, né?
É, uma representa o conhecimento e a outra asa representa as virtudes morais, né?
Exatamente. Então a gente vê que tudo depende de nós, né? A ciência precisa estar junto com a espiritualidade para que a gente possa estar no mundo renovado, onde a gente possa alinhar o conhecimento do amor, a caridade, que Jesus sempre nos ensinou no seu evangelho e exemplificou pelas suas ações. Porque senão a gente vai acabar voltando para o mundo primitivo para reiniciar os nossos aprendizados, né? Então a gente hoje está numa nova era, uma era de transição planetária, onde provavelmente a gente está tendo a última oportunidade da nossa renovação moral para a gente permanecer nesse planeta que vai se regenerar. Então por isso que é muito importante que a gente tenha consciência da necessidade de que a gente precisa ter o conhecimento espiritual, mas a gente precisa ter também o conhecimento intelectual para que as coisas possam caminhar junto para a nossa evolução, né? Então é mais ou menos isso o comentário que eu queria fazer.
Opa,
para que a gente tenha bem consciente a importância da religião e da ciência caminharem juntos, né? Então é mais ou menos isso que eu queria falar.
Pois não. E aí, Marcos, gostaria de ouvi-lo. O que você separou aí para nós, querido?
Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, amigos. Esse é um tema também que me agrada. Eu sou muito curioso, adoro assistir programas que mostram, que demonstram a ciência e junto com a espiritualidade. Evidente, né, que a gente segue uma doutrina esclarecedora e foi através dessa minha curiosidade que eu cheguei à doutrina espírita, né? E esse capítulo para mim é sensacional, porque ele justamente vem dar cumprimento ao que eu acredito, né? A religião, da ciência, a união da religião com a ciência. Porque outrora andavam separadas, né? Como bem o Mauro falou, né? A religião detinha os conhecimentos, os religiosos, né? Enfim, e para eles. E quem pensasse o contrário, né? Estaria contra eles, estaria contra esse poder estabelecido e poderia ser levado à morte, como foram alguns, né? E quando Jesus diz, não vim destruir a lei, e sim dar o complemento, ele falava, evidente, da lei de Moisés, naquele momento, né? E realmente ele veio dar complemento, e ele mesmo disse que viria o Consolador Prometido, que iria dar complemento ao que ele também falava, que ele iria esclarecer o que Jesus estava ensinando. E veio o Espiritismo, né? Veio o advento do Espiritismo, que não vem destruir a lei do Cristo, a lei cristã. Ele veio esclarecer, né? E veio também dar essa compreensão, esta união, esse entendimento entre a ciência e a religião. Por quê? Elas nunca, não podem caminhar separadas. Têm que caminhar juntas, né? Como o Mauro mesmo falou e está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A ciência fala do mundo material, a religião do mundo moral. E o mundo é isso, é a matéria junto com o espírito, as partes morais e as partes materiais, né? São as duas alavancas da inteligência humana. Então, não podem se contrapor. né? E ambas foram criadas por Deus, né? E aí o Evangelho segundo o Espiritismo vem, já que foram criadas por Deus, elas não podem ser uma contra a outra, porque são duas criações de Deus. E se fossem uma contra a outra, uma iria anular a outra, né? Então, não se podem se negar e não se podem se contradizer, né? Porque uma se completa, né? Então, a partir do advento do Espiritismo, a ciência, ela deixa de ser mais materialista, né? Com certeza. E também a religião, ela deixa de ignorar o óbvio, que são as leis orgânicas, leis imutáveis, que também são divinas. Então, o religioso, ele não pode ser, como o Mauro falou, né, a fé cega a ponto de negar o óbvio, né? Então, a ciência nos mostra com testes, com exames, com estudos, nos mostra também o óbvio, né? Quando Galileu, né, acho que foi Galileu, que falava que a Terra não era o centro do universo, ele sabia, matematicamente, por observações, né, e pelas suas observações por lunetas, ele sabia que não era. Né, era um óbvio, mas a religião não acreditava no óbvio naquele momento. E foram acreditar ou foram dar o crédito para ele, ou foram perdoar o que fizeram com ele 600 anos depois, mesmo que o óbvio já havia sido comprovado, a ciência já tinha avançado tanto que o homem já tinha pisado na lua e a igreja ainda negava isso, né? Mas é interessante, isso então é um avanço da humanidade, então acho que a gente vai evoluindo, ainda bem que o Espiritismo vem colocar ordem nessa questão, né? Unindo isso. Jesus, como está no Evangelho segundo o Espiritismo também, é a luz do mundo, né? Ele foi enviado pelo Criador, por Deus, né? E, evidente, deixou todos os seus ensinamentos, e por nossa improvidência, por nosso orgulho, por nosso egoísmo, o mundo volta, regride nas questões até morais, evidente, claro, né? E entramos num período das trevas, até vamos falar um pouquinho até da Idade Média, né? Quando nós entramos nesse período terrível, né? Onde nós regredimos moralmente. E depois, é claro, como eu falei, foi mandado o Espiritismo, que também é de ordem divina, né? Que vem falar do amor novamente, do amor das obras de Cristo, vem esclarecer, né? Unindo tudo isso à ciência. Então, a gente vê que antigamente também, muitos cientistas, eu até fiz uma listinha aqui, muitos cientistas da época antiga, do século XVI, XVII, XVIII, até XIX, alguns eram padres, porque os estudos eram dentro dos conventos, né, Marcelo? Dentro das igrejas, é lá onde o povo tinha condições de estudar, né? E, é claro, todos, muitos deles eram. Aqui, olha, eu cito aqui o Georges Lemaître, olha o que ele pensou na teoria do Big Bang. Interessante, né? A teoria do Big Bang partiu deste que era padre. Nicolau Copérnico, padre, e o Copérnico, me desculpe, que iniciou a ideia do heliocentrismo, né? Do Sol sendo o centro do universo conhecido, mas aí era só o centro do sistema solar. Mendel, o pai da genética, era
pai da genética.
O pai da genética. Olha que interessante, né? Que unindo as questões genéticas, que também são do Espiritismo, são coisas do Espírito, né? Que é o perispírito. Mas Mendel, o pai da genética, era um monge. E agora, interessante, Kepler, Galileu e Newton, eles escreveram as leis gerais do universo, né? as leis gerais. Eles não eram padres, mas em todos os seus estudos, eles colocam Deus, que Deus regia o universo. Olha que interessante. Então, eles, os pais das leis gerais, não excluíam Deus das suas anotações, né? E, então, e por aí vai, ó. Ó, Bartolomeu de Gusmão era padre. Ele é o pai da, praticamente o pai da aviação. Ele que fez todas as pesquisas de aviação, né? É, enfim, entre outros, tem outros, muitos outros aí, que eram religiosos, religiosos e cientistas. Então, gente, desde aquela época já se caminhavam, só que era uma coisa velada, porque muito, eles, mesmo assim, tendo esse conhecimento, eles não podiam ir contra o poder da igreja em si. Então, assim, eu acredito evidente, claro, piamente nisso, né? Eu assisto programas e vejo achados arqueológicos. Nós estamos ainda descobrindo muita coisa, iremos descobrir ainda, mas achados arqueológicos de 10 mil anos atrás, de obras, eram muito difíceis de serem executadas hoje, com todas as máquinas que nós temos, né? Todos os equipamentos e máquinas, obras que as pessoas não entendem, como essa pedra de 15, 20 toneladas está ordenadamente empilhada aqui, se não havia nenhum equipamento para isso, que hoje seria muito difícil. Então, eu acredito também na pluralidade das existências, nos mundos habitáveis. Né? Provavelmente fomos visitados por uma outra raça aqui, muito mais avançada. Enfim, a raça branca neste planeta, ela é extraterrestre, né? Digamos assim, né? Foi os nossos, os capelinos que vieram. Então, isso é ciência também. Isso também é ciência, não apenas religião. Eu gostaria também aqui de fazer uma pequena menção ao outro item, que é o item que o Erasto fala de Santo Agostinho, que é muito interessante, né? Santo Agostinho era um religioso, né? Ele foi muito importante para o catolicismo em si, né? Ele também é um dos pilares, né, do cristianismo, mas ele também é um dos pilares do espiritismo, porque quando a mãe dele desencarna, ele fala assim, né? Vou até ler aqui, deixa eu ver onde é que está. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, mas ele fala que ele espera que a mãe dele venha visitá-lo e fale da vida espiritual. Então, ele, claro, ele acreditava na comunicabilidade dos espíritos conosco. Então, isso é muito, muito interessante. Gostaria de citar também esse item que fala de Santo Agostinho. Era isso, meus amigos, que eu, as minhas considerações a respeito desse tema.
Em 1992, o João Paulo II, o Papa João Paulo II, pediu perdão, fez um meia-culpa, né, em nome da Igreja Católica, e pediu perdão ao Galileu Galilei. Pois é. Galileu Galilei morreu em 1642.
É. Não, e Galileu Galilei, até, Marcelo, deixa eu citar uma coisa dele aqui, muito interessante, que tenho aqui uma biografia dele aqui em mãos.
Pois
eu
não.
Queria citar uma primeira. Abre a biografia dele com uma primeira frase aqui. Quer ver? Só um minutinho. Que ele diz o seguinte, ó. Eu, Galileu Galilei, filho do falecido Vicenzio Galilei de Florença, com 70 anos de idade, sendo submetido a julgamento, abandono a falsa opinião segundo a qual o Sol é o centro e imóvel e não sustentável. Defenderei ou ensinarei de modo algum, não sustentarei, vírgula, defenderei ou ensinarei de modo algum essa falsa doutrina. Isto ele foi obrigado a falar para não ser condenado à morte. Depois dessa declaração, que ele negou tudo, negou a verdade que ele tinha em mãos, ele não foi morto, mas foi condenado a ficar a uma prisão domiciliar. Isso porque ele era amigo do Papa, né?
Senão... Exato, e aí ele teve prisão perpétua, é isso mesmo.
Isso, ficou preso pro resto da vida, numa prisão domiciliar, não saía de casa, não podia sair de casa, mas ele, antes de receber essa pena, ele teve que negar isso, tudo o que ele falava e tudo o que ele sabia que era o contrário, né? Lamentável, né?
Senão ele ia morrer, exatamente.
Senão ele ia morrer.
Oi, Vera, gostaria de ouvi-la, querida. O que, que você separou para nós? Não se preocupe com o tempo que dá para incluir, inclusive a parte do nosso querido Egimar, tá?
Eu digo que Galileu foi esperto, né? Mas ele não fez só isso para preservar a vida dele. Ele tinha uma filha também, que ela, a filha estava no mosteiro. No convento. Então ele também tomou essa decisão para proteger a filha dele também, né, dessa perseguição. E o Marcos, pelo jeito, já leu muito Eram Deuses Astronautas, né, Marcos? Deve ser fã do Alienígenas do Passado, eu também gosto muito. Afinal de contas, quem é da época dos anos 80, curtiu muito esse tipo de literatura que era um modismo da época, né? Eric Van Däniken, a gente tinha A Terra é Oca, A Teoria da Terra é Oca, tem muitas Triângulo das Bermudas, né? O pessoal dos anos 80 viveu muito essa vibe, né? Mas vamos ao nosso evangelho aqui. Não vim destruir a lei, né? Então, quando Jesus diz isso, não penseis que vim destruir a lei e os profetas, por que será que ele vem dizer isso? Porque provavelmente estavam falando que tudo que ele dizia era contraditório àquilo que haviam sido trazido pelos ensinamentos antigos que eles tinham. Então, ele vem reafirmar isso. Ele não veio destruir a lei dos profetas. E o nosso evangelho traz aqui as três revelações, que são a primeira revelação Moisés, a segunda Jesus e depois o Espiritismo. Vamos entender um pouquinho Moisés, em que momento que ele aparece na humanidade, né? Nós sabemos que o povo hebreu, ele foi escolhido por Deus, né? Para que fosse revelado todo ó, né? Que viesse Jesus também lá na frente, porque era o único povo monoteísta. É isso que a gente aprende. Só que aconteceu com esse povo? Ele estava um povo escravizado no Egito, e por um longo período de tempo. Então, o que vai acontecendo com esses costumes? Então, provavelmente, eles já estavam se fundindo aos costumes, né? Tendo um pouquinho de influência lá do povo egípcio. Então, vem Moisés e tira eles de lá. Tira eles, tanto que fica 40 anos vagando no deserto com esse povo. Para quê? Para tirar esses costumes deles, né? Então vai depurar um pouquinho, trazer de novo o monoteísmo, aquela fé para eles. Tanto que eles estavam influenciados que eles fizeram um bezerro de ouro, enquanto Moisés ficou lá no monte, né? Depois, um pouquinho mais de preparo, mais evolução, vem Jesus para trazer uma mensagem de amor, mudar um pouquinho a mensagem daquele Deus mais rígido, que precisou na época de Moisés, porque o povo era um povo semi-selvagem ainda, né? Não tinha muita cultura. Então vem Jesus para trazer essa dose de amor para a gente. E o Espiritismo? O Espiritismo surge no século XIX, no auge da ciência. No auge, uma coisa que tem lá, como o Marcelo já citou, o magnetismo, né? Nós temos o magnetismo com Mesmer, né? E principalmente surge junto com o Espiritismo, praticamente junto, a teoria da evolução. Aí a gente vem pensar, nossa, então nós tínhamos o criacionismo, que até recentemente ficou aquela briga, principalmente nos Estados Unidos, ressurgiu isso aí, criacionismo contra evolucionismo. Mas o Espiritismo, quando a gente estuda o Espiritismo, a gente vai compreender que o Espiritismo não é a favor do criacionismo e nem contra o evolucionismo, ou vice-versa. Ele une os dois. Fomos criados, sim, por Deus, tudo foi criado por Deus, mas nós estamos sujeitos a essa evolução. Então ele vem trazer esse entendimento, essa evolução. Então é um outro momento da humanidade que vem o espiritismo, surge o espiritismo. Veja bem, quando nós aprendemos, né, nos nossos cursos lá no Paulo de Tarso, nós aprendemos no segundo ano básico sobre as leis morais, né? Então dá a entender que as leis morais são as leis de Deus. Só que as leis físicas, eu sempre quando começo a dar aula nesse ano, eu sempre firmo bem isso, as leis físicas também são leis de Deus.
Sim.
Né? Nós aprendemos lá as leis morais porque é o que nos interessa agora nesse momento, né? As leis físicas a gente deixa para a ciência, mas também são leis de Deus, onde a humanidade vai descobrindo e vai trabalhando isso. E quando a gente fala das leis físicas, quando a gente estuda física, química, o que que a gente percebe? Quando a gente olha para o universo, nós percebemos a harmonia que envolve tudo isso. São leis físicas, nós estamos falando de ciência, tá? Então, a harmonia rege, a ciência, né, traz essa explicação dessa harmonia, como é que se dá tudo isso perfeitamente no universo. E nós temos que trazer essa harmonia também para as leis morais. E quando a gente começa a pensar em tudo que as nossas dificuldades, né, como a gente se desequilibra, a gente... Então, quando nós tentamos estudar as leis morais, nós temos que pensar na harmonia também. A harmonia do quê? Do nosso espírito. Então, todas aquelas leis morais que se apresentam para nós, é para quê? Para trazer a harmonia ao nosso espírito. Né? Quando a gente fala também, né, que a ciência é materialista, muito materialista, tudo. Eu acredito que a religião é que, com a ciência, ela deixa de ser fantasiosa. Não é que a ciência agora talvez ela tenha sido... Não, as coisas vão se harmonizando de tal forma e o conhecimento vem desabrochando para nós de maneira que a religião perde esse misticismo, essa fantasia toda que existe nela e ela vem mais para a realidade. E a ciência vem amparar a gente nisso. Né? Tanto que o espiritismo é a razão. Eu vou citar... Eu trouxe para nós aqui hoje, o que eu separei para nós hoje é a Gênese, né? Um livro muito importante, que é da codificação, né? da nossa base, da doutrina, mas que muita gente não gosta de ler, porque é um livro meio chato, né? Às vezes a gente olha assim, chato, mas é muito importante para a gente entender muitas coisas. E ele traz num trechinho aqui, eu vou ler só um item e meio, mais ou menos, que está no capítulo, deixa eu achar o nome do capítulo, O Papel da Ciência na Gênesis, capítulo 4. Então ele cita assim, Kardec cita assim, a ciência, levando suas investigações até as entranhas da Terra e a profundeza dos céus, tem, pois, demonstrado de modo irrecusável os erros da Gênese mosaica, tomada à letra, e a impossibilidade material de que as coisas se hajam passado tal como estão relatadas textualmente. Por isso mesmo, ela desferiu um golpe profundo nas crenças seculares. Então, a ciência. Isso, Kardec está falando lá no século XIX, 1800 e pouco, não vamos esquecer, final de 1800. A fé ortodoxa comoveu-se porque julgou que lhe haviam arrancado sua pedra fundamental. Qual que seria essa pedra fundamental? A fé cega. Né? Porém, quem é que devia ter razão? A ciência, caminhando de modo prudente e progressivo sobre o terreno sólido das cifras e da observação, sem nada afirmar, sem ter a prova à mão, ou um relato escrito numa época na qual faltavam os meios de observação de modo absoluto? No fim de contas, quem há de levar a melhor? Aquele que diz que 2 mais 2 são 5 e recusa conferir sua adição, ou aquele que diz que 2 mais 2 são 4 e o comprova? Olha, é Kardec falando. Então, a gente já sabe da formação de Kardec, que também ele veio desse meio científico tudo. Então, ele não vem trazer ilusão para nós, né? Ele vem reforçar a importância da ciência para a comprovação daquilo que os espíritos nos trazem, da própria comprovação do mundo espiritual. E eu acredito nisso, que nós vamos caminhar onde, logo, logo, a ciência vai afirmar com certeza, né, a continuidade da vida após a morte. A gente já sabe dos estudos, como foi bem falado pelo Mauro, sobre energia, tudo energia. Então, eu costumo assim, não... Como a gente não sabe de tudo ainda, eu não julgo nada. Nada, nada, nada. Quando a gente fala dos misticismos, às vezes, que trabalha com energias, tudo, a gente fala, ah, tudo isso é muito místico, mas às vezes tem uma razão de ser. A gente sabe a fitoterapia, que há um tempo atrás foi atribuída às bruxas, a tudo. Olha só, hoje que papel importante voltou a ter na nossa vida, porque nós temos a compreensão de que tudo vem dali, né? Então, vamos só mais um pedacinho das Vênus. É importante a gente pegar esses livros da nossa codificação básica para conhecer um pouquinho. Então, ele continua com o raciocínio aqui. Objetareis, então, se a Bíblia é uma revelação divina, Deus estará, então, errado? Quer dizer, o Adão e Eva, então, que fala lá, já que foi um livro divino, né? Será que é tudo babaquice, Deus estava errado, inventou historinha para nós, né? Se não é uma revelação divina, não tem mais autoridade e a religião se esborou por falta de base. De duas coisas persistirá uma. Ou a ciência tem errado ou ela tem razão. Se ela tem razão, não poderá tornar verdadeira uma opinião que lhe seja contrária. Não há revelação que possa prevalecer sobre a autoridade dos fatos verificados. Incontestavelmente, Deus, que é todo verdade, não pode induzir os homens ao erro, nem consciente e nem inconsciente, pois então não seria Deus. E pois se os fatos contradizem as palavras que a ele são atribuídas, necessário se torna concluir logicamente que ele não as pronunciou ou que elas foram tomadas em sentido diverso. Gente, o capítulo é maravilhoso. Ele transcorre muito mais aí, mas eu só quis trazer esse trechinho para a gente refletir o que Kardec pensava sobre isso, né? Então, quando a gente explica, estuda, puxa vida, tudo aquilo que está escrito na Bíblia no comecinho, né? Aquela historinha de Adão e Eva, e aí, é tudo mentira isso? Não, gente, quem escreveu aquilo não veio de... Né? Não é Deus, mas foi uma maneira de poder explicar para aquele povo ainda, como a gente já citou, semi-selvagem ainda. Não tinha capacidade, nós não tínhamos nem embasamento científico. Hoje nós temos a ciência, a revelação da ciência, para comprovar essa história, né, de uma maneira que, real, né, real. Marcelo queria falar alguma coisa, pelo jeito, não, né, Marcelo?
É uma parábola, né? Eu só ia completar que essa parte lá do Gênesis, né, Adão e Eva, que você citou, é uma parábola. Então, quando a gente interpreta como se fosse uma parábola, é mais fácil do entendimento, né? De vir o entendimento. Cada dia da criação é um ciclo, né? Exatamente. É um ciclo geológico, entendeu?
Bate certinho, né? Quando a gente estuda, ele bate, né? Então,
o último a ser criado foram os homens, né? Exatamente. Então, na escala biológica, bate direitinho.
Então, o que, que a ciência vem? Ela vem ajudar a comprovar, ela não vem desmentir isso. Ela só vem tirar aquela ficção que existe, mas ela vem comprovar aqueles fatos que aconteceram, contados de uma forma muito mais simples. Então, a ciência para nós é nossa aliada, plenamente, é aliada ao espiritismo. E com certeza, logo, logo, nós estaremos aí com a comprovação do mundo espiritual, do espírito mesmo, pela ciência. Tanto que já tem muitos estudos em relação a isso. As vidas passadas, a gente sabe que a própria hipnose vem revelar isso, né? É trabalhado como uma terapia já. Então, acho que rapidinho, só para considerar, acho que era isso, Marcelo, que eu tinha para falar, né? Mas mesmo assim, deixar muito importante para a gente, que quando nós estudamos, vamos estudar essas leis morais da maneira que a gente estuda as leis físicas, para trazer esse entendimento e essa harmonia que nosso espírito precisa, né? E graças e com a ajuda da ciência, não ter ela como algo que realmente... é muito material. Não, o materialismo vai vir de forma que vai se unir. Como se uniu o criacionismo com o evolucionismo? Materialismo e espiritualismo, vai chegar um momento que nós vamos ter o entendimento correto. O que nós não temos é a possibilidade desse entendimento ainda, da maneira que ele tem que ser. É isso que eu acredito. Tá ok? Obrigada, amigos.
Você sabe que tem um pensamento lá do nosso querido Jorge Larra, aquele palestrante, que eu vou fazer uma comparação que ele fala, né? Ele fala o seguinte, né? Ele fala que o espiritismo não é de direita, não é de esquerda. O espiritismo é do alto. Entendeu? Então, quando você compara esse pensamento e analisando essas ideias opostas do criacionismo e do evolucionismo, então, o criacionismo, vamos dizer assim, é uma vertente mais religiosa. E o evolucionismo, uma vertente científica. Aí, falta, para fechar o triângulo, falta o alto, que seria representado pela filosofia, o amor ao saber. Filosofia é amor ao saber, ao conhecimento. Então, esse amor ao saber é que vai unir a religião e a ciência. Entende?
Muito bom.
Bem, então nós vamos deixar um espaço agora para as reflexões do nosso querido Egimar.
Olá, amigos, boa tarde. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco das nossas reflexões nesse capítulo do Evangelho. Eu vou focar mais especificamente no item 8, que é aquele que fala da aliança da ciência com a religião. A ciência e a religião, como nos apresenta o Evangelho, são as principais alavancas ou vetores de desenvolvimento da inteligência humana. A ciência revela as leis do mundo material. Por exemplo, através da física, entendemos as leis que regem o movimento dos planetas, como o som se propaga no ar. Através da química, entendemos como se dá a fermentação do pão ou como o combustível faz o carro andar. Através da engenharia, aprendemos os cálculos necessários para construirmos uma ponte segura. Através da medicina, entendemos o funcionamento do corpo humano e o tratamento das doenças que o atacam. A religião revela as leis do mundo moral, ou seja, as leis que dizem respeito ao homem e suas relações com Deus e seus semelhantes. Um fato importante é que as leis que regem o mundo material e as leis que regem o mundo moral são leis de Deus. E sendo assim, elas por princípio não podem se contradizer. Então, se uma fala uma coisa e a outra a contradiz, isso quer dizer que uma delas está errada. E por que isso acontece? Porque tanto a ciência que estuda as leis materiais, como a religião que estuda as leis morais, foram desenvolvidas pelo homem, que é um ser imperfeito ainda em evolução.
Esses estudos que desenvolveram a ciência e a religião ao longo do tempo pelos homens tiveram limitações, seja pela falta de conhecimento, capacidade de análise ou mesmo por causa de orgulho e de interesse pessoal, acabaram impondo conceitos deturpados ou imperfeitos, tanto na religião quanto na ciência. Por exemplo, a ciência na antiguidade achava que a Terra era o centro do sistema solar e mais tarde viu que estava errada e se corrigiu declarando que era o Sol. A religião, por causa de uma interpretação literal da Bíblia, não aceitava que essa teoria fosse tratada como verdade e por causa disso quase condenou Galileu a ser queimado na fogueira. Esses conflitos entre a ciência e a religião ao longo do tempo acabaram gerando entre os homens intolerância e incredulidade. De acordo com o Evangelho, chegou o tempo em que a humanidade, por estar mais preparada e capacitada, deve receber ensinamentos complementares àqueles transmitidos pelo nosso Mestre Jesus. Espíritos superiores vêm nos explicar as leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo material, trazendo subsídios lógicos para que a ciência deixe de ser apenas materialista e leve também em consideração os elementos espirituais. Por sua vez, a religião, considerando as leis imutáveis da matéria, une-se à ciência, marchando juntas, sem contradição e sem gerar entre os homens incredulidade e intolerância, ou seja, uma servindo de apoio à outra. Quando chegarmos nesse ponto, teremos a fé com a razão e a ciência, potencializando a religião, pois a ciência não estará encontrando nada de ilógico na fé. Em outras palavras, teremos vencido o materialismo. Materialismo que nasceu por causa daqueles que não conseguiam entender a lógica nas religiões, os seus dogmas, não conseguiam entender as aparentes injustiças da vida, não explicadas por concepções religiosas, não reencarnacionistas, entre outros motivos. Estamos vivendo agora uma revolução moral, que marcará uma nova era da humanidade, pois o nosso orbe atravessa uma fase de transição, de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Esse movimento é inevitável, porque é resultado da lei do progresso, que é uma lei de Deus.
Então era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, amigos. Obrigado.
E após as reflexões do nosso querido Egimar, nós retornaremos com a segunda parte do programa Momentos Espirituais, após a pausa musical. Até já!